Alô, testando, testando. Que bosta, né, cara? Eu comecei um podcast com alô, testando, testando. É muito cara que não tá preparado e não sabe fazer um podcast. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu vou explicar a situação exatamente onde eu tô. Eu tô no hotel agora, entre Ubatuba. Não, tô em Ubatuba agora. Fiz ontem show em Caraguatatuba e agora eu tô em Ubatuba. São 5h15 da manhã. E eu resolvi iniciar um podcast. 5h15 da manhã. A chance disso dar certo é nula. Não estou embriagado, não estou drogado, não estou. Estou extremamente sóbrio, um pouco cansado. E resolvi fazer um relato de como é a vida. Sei lá, minha em podcast. Tem um cara que eu gosto muito, chama-se Arthur Petri, que me deu um incentivo para fazer um podcast. Ele tem um saco cheio o podcast dele. É muito legal. E tem muito estilo do podcast que eu gosto, que é do Bill Burr, que é um comediante dos que eu mais gosto, assim, dessa nova geração. E ele faz muito parecido. Eu gostei da forma como ele faz esse podcast. Eu tomei a liberdade de tentar fazer um. Obviamente, podcasts são diferentes, porque a gente lida com a mentalidade de cada um. Não é uma cópia fazer um podcast. Então, Arthur Petri, se você se incomodar, sinta-se homenageado. Você é um moleque muito gente fina que eu conheci. Bom, por que que eu resolvi abrir esse podcast? Porque eu resolvi falar sobre exatamente isso. Sobre por que fez eu abrir um podcast 5h15 da manhã. Porque eu não estou dormindo. E a resposta é porque eu acho que nunca é tarde para você iniciar algum projeto ou alguma ideia que você queira. Eu não me considero um dos comediantes mais engraçados do Brasil mesmo. Eu me considero muito limitado. Mas eu me considero um dos mais afim, tá ligado? Eu não sei se poderia mensurar qualidade de texto, cada um tem o seu. Tem muita gente que eu fico vendo fazer stand-up que eu falo, caralho, os caras são muito bons, velho. Tem uns moleque bom pra caralho chegando agora, cada vez mais. Mas eu tenho um bagulho, aí eu não consigo definir dos outros, né? Não consigo definir pra mim, que é uma puta força de vontade e tesão de fazer os bagulho que eu faço. Saca? Tipo, me dá mó tesão de escrever um texto novo. De estar aqui 5h15 da manhã pensando no que fazer de novo. Eu acho que isso tem a ver com as vontades que me dá, entendeu? E eu de realizar. É uma merda para quem é casado comigo, obviamente. Que 4 da manhã eu falo pra Emily. Falo, Emily, tive uma ideia. Ela fala, caralho, para. Mas para quem quer entrar na comédia ou diria melhor, para quem quer se dar bem na vida, a melhor coisa é você ter a sua verdade. Não tem conselho melhor que isso. Eu achei que ia fazer um podcast de comédia, que eu ia contar meus causos, e ia falar, então, eu tava andando, aí o português. Não vou fazer. Acabei de descobrir que eu acho que o podcast que eu vou fazer é um lado meu que eu acho que pouca gente conhece, que é um lado mais conselheiro. Que é uma merda também. Então eu não tenho nenhuma moral para cagar nenhuma regra. Mas pra, sei lá, eu passar alguma informação, passar alguma vontade, passar algum incentivo, às vezes pode funcionar. Provavelmente muita gente que começou a ouvir esse podcast imaginando ouvir piada já deve estar muito puto. E falando, caralho, o Maurício falou que ia fazer um podcast meio parecido com o do Bill Burr, não tem nada a ver. O do Petri é mó engraçado, o do Maurício é uma bosta. Tudo bem. Mas é sobre isso que eu quero falar, exatamente. Que eu acho que o primeiro podcast meu não podia começar de forma diferente do que 5h15 da manhã, num hotel no aqui em Ubatuba, sem nenhuma previsão do que vai ser meu dia amanhã. Embora eu tenha vontade de gravar algumas coisas, eu não sei como é que vai ser, se eu vou acordar com outra vontade, mexer e mudar. Porque o assunto de hoje é exatamente esse, cara. Acho que quando você quer empreender, seja em qualquer área, quando você quer criar principalmente, você precisa se permitir. Você precisa ir atrás dos seus bagulhos. Você não pode ter vitimismo quando você quer fazer um negócio. Eu tô ligado que os obstáculos são grandes, dinheiro, falta, tipo, incentivo em casa, uma porrada de coisa. Mas, velho, você tem que sempre olhar, eu acho que eu encaro a vida assim. Sempre tem alguma coisa que vai criar um grande obstáculo. E eu preciso superar esse obstáculo para atingir meu objetivo. Faz parte. Assim, tem um objetivo final e tem várias mini metas que você vai traçando, entendeu? Se você tá sem grana porque você tá, sei lá, sem faculdade, o caralho, acho que a primeira meta é como conseguir dinheiro para pagar uma faculdade. Aí você completa essa meta, depois você fala, caralho, eu tô fudido, porque eu moro numa cidade escrota que não tem nada. Aí a pergunta é, como eu posso fazer para sair dessa cidade escrota? Ir para algum lugar que pode me gerar uma oportunidade de emprego. Ah, mas como é que eu consigo pagar? Fudeu, qual que é a próxima meta? Como eu consigo pagar e conseguir um trampo? Eu acho que serve para comédia e serve para qualquer coisa. Entendeu? E parece piegas assim. Mas quando você gosta de fazer algo, te faz elevar qualquer barreira. Então, esse é o conselho que eu dou aos iniciantes na comédia e ao povo em geral que gostaria de iniciar alguma coisa de muito talento, de muita vontade, de muita superação. Isso daí é balela, velho. Dom, essas porra. Eu não sou um cara engraçado, não tenho esse dom. Não é um dom. Isso daí é uma coisa que você pratica, incentiva, inova, tenta pra caralho e por aí vai. Bom. Um dos temas que eu vou abordar hoje, além dessa descoberta minha sobre vontade e tesão, é que eu não sei fazer um podcast. São 7 minutos e 15 de podcast. Eu quase chorei. Eu fiz um relato emocionado. E não falei nada que preste até então. Eu acho que isso fica mais natural. Eu chego à conclusão que o podcast nada mais é do que um puta áudio de uma hora. Puta saco. Cara, eu já odeio receber áudio. Juro por Deus, cara. Eu recebo um áudio de 1 minuto e 50. Dependendo da pessoa, eu já fico meio puto assim. O meu pai, cara, meu pai às vezes manda uns áudios, cara. Eu amo meu pai, mas meu pai às vezes manda uns áudios. Ele muito não tá entendendo o que é o WhatsApp. Ele manda uns áudios de 7 minutos e 40. Aí do nada ele vem com outro. Sabe aquela sequência? Tem 7 minutos e 40, tem 9, 13 e 3. Aí eu só ouço de 3, porque é o mais rápido, assim. Aí eu falo, ah, entendi o que ele quis dizer. Em 3 áudios, 3 minutos final. Isso daqui é um podcast, cara. Um podcast você fica falando e você tá ouvindo aí do lado. Então provavelmente você desse lado que tá ouvindo, você deve amar áudios longos, assim. Você deve mandar áudios longos. Você deve ser uma pessoa muito insuportável, cara. Porque o que eu tô fazendo aqui, eu tô olhando e falando assim, caralho, eu já não tenho mais conteúdo. O Petri faz uma hora dessa porra, velho. Acho que o Patrick faz também, o Patrick Maia, um puta comediante. Ele faz 30 minutos. Eu tô com 8, já tô caralho, mano. Porra, velho. Digita aí, sabe assim? Enfim, eu tô aqui então no hotel em Ubatuba. Terei show hoje à noite. Vou falar então sobre o show. Acho que é isso que vocês querem ouvir, sobre como que é viver na estrada. Sei lá. Sei lá o que vocês querem ouvir também, mas vamos lá. Com o tempo eu vou descobrindo. Vocês mandem pra mim. Não sei fazer o podcast. Manda pra onde? Manda pra mim hashtag adorei ou hashtag odiei. No Twitter, no Orkut ou no Tumblr. Não sei. O importante é, acabei de chegar de uma viagem em Caraguatatuba. Hoje eu fiz uma sessão pra 650 pessoas, cara. Muito foda, velho. Muito foda. É foda fazer comédia, como você descobre a diferença entre público, cara. Quanto mais o público é carente de, como é que eu posso dizer? De entretenimento, né? Carente de coisa, Mas ele é amoroso, velho. Público de Caraguatatuba, mano, me dá a impressão que os caras não tem nada acontecendo aqui. Muito, assim, sabe? De entretenimento, assim, de comédia, não sei. Se bem que ontem teve show do Rodrigo Marques, que é um cara que eu gosto muito, e do Duca. Mas me dá a impressão que a galera aqui, tipo, porra, quando vai, vai pra amar, velho. Sei lá, posso estar falando uma merda, mas o Caraguatatuba foi tipo, que galera do caralho, velho. Os manos, assim, assistindo, rindo pra caralho. Muitas primeiras vezes no teatro, assim. Eu falei, mano, que do caralho, puta plateia foda. É impressionante como meu público tá ficando mais jovem também. Meu público tem uma galera assim, tipo, de 18 anos, do caralho, os moleques querendo fazer merda. E tem uma galera de 35, que cada vez mais eu tô perdendo, assim, que era uma galera que eu queria estar falando. Porque eu abordo um tema meu, assim. Mas a galera que tá vindo é uma galera molecada pra caralho. E foi um jogo muito foda, cara. Muito foda. E tem a ver com o que eu falei, porque eu fui pra. Não tô falando da cidade ser pobre ou não. Não adianta, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, tipo, eu fui pra Amsterdã fazer show. Porra, puta cidade rica. E foi uma das plateias mais sensacionais que eu já fiz. Obviamente não eram holandeses, eram brasileiros que estavam lá, né? Muitos deles. Cara, tendo uma treta aqui no meu hotel. Não sei se vocês estão ouvindo. Imagina, são uns holandeses, puto. Para de falar mal de onde é que eu tava, enfim. Ah, enfim, eram tipo holandeses, né? São imigrantes brasileiros que estão lá. E muitos estão lá pra, tipo, mano, fazer uns trampos braçal mesmo, velho. Os caras saem daqui pra. Pô, o cara vai ser pedreiro, tu vai ser faxineiro. Os caras vão lá ganhar a vida. O cara desistiu da vida. Muito goiano, assim, sabe? Eu vi. Muito goiano. Os goianos, os cuiabanos, assim, sai fora. Fala pau no cu do Brasil e vai pra lá e, mano, vira garçom e cozinheiro e batalha. Então tinha 5 mil, sei lá, acho que 5 a 10 mil moradores, né, brasileiros em Amsterdã, e no meu show foram tipo, sei lá, umas 300 pessoas. E os caras estão lá há 30 anos, cara, nunca viram um show de humor de comediante brasileiro. Então eu cheguei lá, mano, os caras, caralho. Mano, plateia comprada já, garantida. Se eu chegasse e falasse qualquer merda, ninguém ia rir. Plateia gostosa de fazer. Aí alguns lugares que você vai fazer, sei lá, eu, cara, quanto mais criteriosa, assim, você vai fazer pra plateia de. No sul, por exemplo, cara, no sul o texto ele tem que ser muito pensado, cara. Muito pensado. Porque o sul ele é muito criterioso. Não sei se tem a ver com colonização ou não, mas é uma plateia mais. Mais do caralho também, muito boa. Mas é. Não tem plateia ruim, aliás, né? Não tem um lugar no Brasil. Teve um lugar na minha vida que eu fiz um evento, falei, nossa, não, teve uma vez só que eu vou contar, que foi uma bosta, mas não foi por causa da região, foi por causa do ambiente, né, da situação. Mas enfim, não tem uma plateia, não tem uma cidade, um estado, um país que eu fui que falei, nossa, só plateia não é boa. Mas as plateias elas são diferentes, hein? Quem é comediante sabe, elas são diferentes. A gente tem os bordões nossos do tipo, caralho, Curitiba, ah, Curitiba é do caralho. Ah, Rio entra mais putaria. Tem uma porrada de traquejo, assim, que a gente vai pegando, assim, sabe? É, dependendo dos lugares do Nordeste, cara, os caras gostam de um humor mais inteligente. E eu tinha um preconceito em achar que o nordestino gostava de um humor mais caricato, né? Daquele humor mais de personagem, né? Daquela coisa do cearense antigo, que é muito legal. Mas eles gostam, acho, o cara gosta de stand-up, cara. O cara. Talvez porque ele não aguenta mais ver aquilo. Sabe? Por isso que em Recife você vê uma puta cena de rock do caralho, porque os caras não aguentam mais forró, eles querem tocar rock. Enfim, são essas dualidades. É, todos os lugares são muito bons. Assim, Amsterdã foi muito legal, Caraguatatuba foi muito legal, Ubatuba eu não sei, vou fazer show amanhã. Não sei quando você tá ouvindo esse áudio. Talvez eu já fiz há 4 anos atrás. Mas, no caso, no dia de hoje, que é um 23 de julho de 2017. Seria hoje agora, né? Porque são 5h30 da manhã agora. Bom, da plateia ruim, vocês verem que eu não tô drogado, tô lembrando de tudo que eu tô falando. É, a plateia, a pior plateia que eu fiz foi uma plateia, maluco. Puta que pariu. Foi uma plateia que era tipo, o show foi numa joalheria. Tá ligado? Tipo um evento, assim. Os caras, ah, vamos fazer uma joalheria e tal. Top. Puta cachê. Falei, vou logo. Vou lá, né? Aí cheguei lá, mano, não tinha nem palco, cara. Era um. Tipo, uma sala. Uma sala. Era isso. Esse era o palco. Uma sala. Aí tinha umas tias sentadas, assim, uns políticos, velho. Nunca me esqueço, mano. Acho que tava o SCAF, o Kassab, alguma porra do tipo, assim, tava ali sentado, assim, meio que. E era uma joalheria, velho. Tipo, uma senhora vendendo, dando, né, falando dos lãs. Aí eu entrei, assim, tipo, sei lá, tinha um criado mudo dos anos 40, cheio de esmeralda. Tipo, eu tava com a mão, assim, do lado de esmeralda. Comecei a fazer um texto, e aí, galera. Só que, assim, é muito constrangedor, porque, tipo, que é isso, assim? Que é esse lugar? As pessoas sentadas, assim, me olhando, me, tipo, tomando um uísque, assim, vai, fala aí, vamos assistir o rapaz. E ao mesmo tempo, enquanto eu falava, umas tia levantava, nunca me esqueço, umas tia levantava do nada, assim, do sofá pra comprar uma ametista de 40 mil dólares. Assim, do nada. Pô, eu queria comprar uma ametista. O menino tá falando aqui na frente, mas me dá vontade de comprar uma ametista. Aí ela vai, compra e senta e continua olhando pra mim. Aí do nada um velho levanta e fala: Eu quero. Meio rindo assim da última piada que eu fiz. Eu vou querer três esmeraldas. Aí pega e senta. Era essa galera. Só que assim, óbvio que o meu show não foi um bom, foi uma bosta, porque tipo. Eu tava muito, muito assim, tipo, ah, vai ser um evento, ah, para o pessoal de uma joalheria. Eu já imaginei, falei, mano, eu vou fazer um evento, sei lá, uns funcionários da joalheria, uma galera, tipo, os caras que compram a joia. E o meu texto mega é tipo, ah, e a crise, hein? E os caras, crise? Não, acabei de comprar uma ametista de 40 mil dólares. Andar de ônibus é foda, né? Os caras, o que é ônibus? O cara levanta a mão, eu tô ligado, eu tenho três empresas de ônibus. Mas nada, cara, não adianta, comédia de identificação, cara. Naquele momento, assim, e olha que eu tenho várias, porra, possibilidades de recursos por onde a gente pode ir, né? Mas ali eu consegui chegar na equação perfeita de pessoas que não iam entender mesmo a minha realidade e eu não ia entender mesmo a realidade dessas pessoas. Tipo assim, não teve um mínimo de identificação, não teve tipo. Sei lá, falar tipo, ah, sapato é complicado. Tipo, não tem, porque meu sapato é diferente do sapato dele. Não tem. Assim, ali eu cheguei à conclusão que eu cheguei no nível máximo de. Existe sim lugares que são pontos cegos na comédia. Existem lugares em que a pessoa não vai se identificar com um caralho do que você vai falar. É que nem tipo um cara de direita no evento de esquerda. Assim. Se ele for falar de política, nada vai ter identificação. Imagina. Imagina o Bolsonaro fazendo piada na CUT. É isso. Foi esse o meu show. Eu era o Bolsonaro na CUT. Falando coisas do tipo. O caralho, o que eu vou falar? Relacionamento. Eu falei, mano, relacionamento é muito, muito dar certo aqui. É a zona que eu vou entrar. Todo mundo tem relacionamento. Só que é diferente, mano. Não adianta. Até nisso não tem a mesma coisa que falar, ah, é foda quando a sua mulher, né, quer sair e você não quer. Aí os caras olhando pra mim, tipo, não, não é foda. Acabei de dar uma esmeralda de 40 mil dólares pra minha mulher, tá de boa. É foda. Não tem área pra você ir, velho. Não tem, não tem. Eu fui pra todos os lugares possíveis. Falei, caralho, vou falar um pouco de. Falar de ametista. Não tem, nem eu, nem se eu falar sobre esmeralda eu ia conseguir atingir uma certa, sei lá, empatia daquele pessoal. Tipo, ah, bonita essa esmeralda, né? Os caras falaram, você precisa ver a ametista. Eu não ia conseguir, eu me fudi muito. Aí o evento foi tipo, dolorosos 30 minutos, assim, que eu acabei e por ser um público mais, digamos, de elite, eles educadamente me aplaudiram. Com uma cara do tipo, porra, que merda, trouxesse um violinista, ia ser muito mais adequado. Meio olhando pro dono do evento, do tipo, muito bom, um menino que é pobre. Parabéns, o menino é pobre e tem uns problemas aí, mas, porra, traz um violinista na próxima. O cara vai tocar um violino, vai ser fera. E a gente conversa e come brie. Era isso a pegada dos caras. Aí eu saí, eu lembro que eu saí do evento, assim, muito. Eu não. Você tem uma noção, velho? Por que que eu falei dessa história e no começo eu falei daquela parada? Porque até nisso, tu fica meio. Cara, todo comediante que eu conheço é meio apaixonado, assim. Murilo Couto é apaixonado por comédia. O Ventura, eu vejo que é apaixonado por comédia. Tem um moleque que é apaixonado, que é o Luca Mendes também, que acho que tem podcast. Afonso Padilha, Nando Viana, Danilo, todo mundo é apaixonado por comédia. Todo mundo, Rabin, todo mundo é apaixonado por comédia. E mesmo a gente é apaixonado por comédia, mano, quando a gente faz um evento e vai mal, existe aquela coisa do tipo, puta, ganhei uma grana, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do tipo, caralho, mano. Eu não fui aquilo que eu deveria ser, profissional. Eu tenho que ser profissional sempre. E como eu sou um profissional. É que nem um cara de culinária num evento. Não tem um cara de culinária chegar e falar, fui mal no evento. A galera vomitou e alguns cagaram, mas eu ganhei uma grana. Você tá ligado? É tipo isso. Eu fico puta, velho. Eu não queria oferecer um show merda pra essa galera. Eles estão me pagando. Eu preciso fazer um show bom. Como é que eu faço? Por isso que o comediante, quando ele faz evento, ele tem. Evento, pra quem não tá entendendo a linguagem, é tipo quando uma empresa te contrata, é isso. Tipo assim, ah, vai lá na minha empresa e faz um show pra 50 pessoas. Ou então vou fazer uma festa de fim de ano, pô, apresenta lá. É um show diferente do convencional, porque é um show que você tá, digamos, sobre algumas blindagens. Você entende? Você é o profissional que precisa entreter uma equipe que provavelmente alguns vão ser demitidos, ou provavelmente alguns vão comemorar alguma coisa, ou eu preciso dar um recado. Não é o meu show. Não chegar e falar, galera, suicídio é um bagulho complicado, né? Tipo, não é esse o rolê. Entendeu? Por isso que muito, muito comediante se fode nessa, porque o comediante ele fica naquela dualidade do tipo, eu sou um comediante, eu preciso falar o que eu penso. E ao mesmo tempo ele tá numa empresa que ele é contra, mas ao mesmo tempo ele precisa ganhar uma grana. E ao mesmo tempo ele quer falar mal da empresa na empresa e não dá, velho. Você tem que ser profissional. Se você é profissional do riso, se você trabalha como comediante profissional, o mínimo que você tem que ser é ser profissional nesse momento. Né? Que nem eu falei, não pode um cozinheiro chegar e falar, ah, então, foi um evento, né? Todo mundo passou mal, um cara quase morreu. Mas no meu dia a dia eu faço foda. Não é, você tem que se adequar. E aí eu me lembro que eu saí, cara, desse evento, velho, me sentindo a pior pessoa do mundo. Foi a segunda vez que isso me aconteceu, cara. Porque geralmente, quando eu faço um show de comédia, olha só, show de comédia é o meu show. É a minha verdade que tá ali, tá ligado? Quando é o evento, tem um pouco da minha verdade, obviamente. Mas tem um pouco daquele momento mecena, que você tá ali meio que oferecendo. Você tá se vendendo, você tá vendendo, tipo assim, eu preciso fazer essa plateia rir, eu preciso fazer eles bem, porque esse cara que tá me contratando precisa disso pra ele fazer alguma coisa. Entendeu? Ele precisa dar um recado triste, dar um recado alegre, sei lá, mas ele precisa de algo. Ele planejou, ó, acho que nesse momento entra um comediante, essa é a minha função, nesse momento entra um comediante. Fica ele na mesa, pensando, ele e o Tavares do RH, olha, nesse momento entre um comediante aqui, porque daqui a 10 minutos eu entro e vou anunciar demissão em massa. Então, galera, ri pra caralho, depois eu. Sei lá, ele tem um planejamento. Eu não tô lá porque ele acha que eu sou engraçado. Ele pensa, mano, é o momento de fazer a galera rir. Então tem que fazer essa galera rir. E aí, cara, aí o evento ele te deixa meio tenso, né? Porque você, porra, você precisa agradar. Agora, tipo, o show meu. Óbvio que eu quero que a galera saia escangalhada de rir, de passar mal, de melhor show da história. Óbvio, todo comediante quer isso. Mas tem uma coisa minha, Maurício, que tem a ver com o começo do assunto, quando eu comecei a gravar um podcast às 5h15 da manhã, que é fazer isso de uma forma que tem a ver com a minha vontade. Então o meu show, óbvio que eu faço para as pessoas, mas se eu não consigo passar a minha verdade e o meu tesão naquilo, o show morre. Entende? E não importa, eu já cheguei à conclusão. Por isso que Caraguatatuba foi muito do caralho. Porque mais uma vez é um show diferente de um show que foi em Campinas, que foi diferente de um show que foi em São Paulo. Porque todo show que eu tento fazer ele diferente, mano. Tento não, eu faço. Porque cada dia eu tô com uma verdade diferente, tá ligado? Então eu subo no palco. Óbvio que o stand-up ele tem um texto. Eu, porra, planejo o texto que eu vou fazer, mas toda noite eu tento fazer alguma coisa na minha verdade ali, jogar alguma coisa. Às vezes não tem tanta graça quanto deveria ter, mas pelo menos a gente tá tentando conseguir passar um recado além do convencional, entendeu?
Mas quando eu comecei na comédia, eu precisava fazer as pessoas darem risada. Então as pessoas, elas assistiam e falavam: esse cara é engraçado ou não é engraçado. É um julgamento simples. Quando você avança na comédia, quando eu digo avançar é, né, continuar, né, se manter, se consolidar, eu acho que todo comediante, ele tem uma mini preocupação do tipo: puta, chegou o momento das pessoas saberem quem eu sou agora. Acho que todo comediante vive um pouco isso. Comediante que ama comédia, o cara que não tá pensando na grana, no cachê, simplesmente. O cara que tá lá, tipo, cara, tá da hora ganhar dinheiro, mas também é da hora, pá, fazer a galera dar risada dessa parada aqui. Por isso que o Nathan, que é um projeto que eu ainda não consegui ir, não sei quando você tá ouvindo isso, mas até o dia atual, não consegui, por conta de uma caralha de coisa. É muito legal, que é um projeto onde comediantes, né, uma turma legal pra caralho, se junta pra testar piada em São Paulo. E o objetivo não é ganhar grana, ninguém quer ganhar dinheiro naquela porra. A gente quer, de certa forma, testar os nossos limites, ver até onde a gente pode ir. É meio que um show pra comediante, os comediantes meio que ajudam um ao outro. Tem, tipo, 40 pessoas assistindo e, porra, dão risada ou não dão. Esse é um teste, cara, do caralho. Eu acho que a comédia tem bastante disso. Deixa eu ver aqui. Eu já tô com 26 minutos de áudio. Eu descobri que eu acho que meia hora é o tempo suficiente para eu fazer o meu primeiro podcast. Eu acho que esse podcast aqui, ele vai ser mais curto para eu entender mesmo o meu público, que tá acostumado a me ver com 12, 10 minutos. Mas eu tomei a frente de fazer um podcast. Iniciar falas curiosas e divertidas ou não sobre o que é viver entre hotéis. Olha que legal, podia ser até seu nome, Entre Hotéis. Pensei agora. Se o nome foi Entre Hotéis, eu decidi nesse exato momento. Entre Hotéis, que é esse tempo que a gente fica, né? Ocioso. Tudo bem que são 5h15 da manhã, eu devia estar dormindo, mas a gente fica muito tempo ocioso. Então, às vezes, eu acho que liberar um pouco dos pensamentos pode ser legal até para fabricar texto, enfim. Acho que vocês podem ser um belo julgamento. Eu só peço que não venham com ódio, caralho. Mais tolerância, menos ódio. Que é muito chato. Odiei, não precisa odiar, porra. É um podcast, não é tua vida, caralho. Foda-se. Te odeio demais, as paradas. Odiei. Odiei o podcast. Puta, como eu odiei o podcast do Maurício. Amei o podcast. Não é pra amar odiar, é pra ouvir. Pegar coisas boas, outras coisas você passa pra frente. Eu falei 30 minutos. Às vezes, sei lá, três coisas que eu falei foi o suficiente pra você não meter uma bala na sua cabeça. Eu já tô muito feliz. Eu já fiz um bem pra humanidade. Às vezes eu falei 30 minutos, 29 minutos e não aproveitou nada. Na hora que eu falei alguma coisa, deu uma risada, já melhorou. Mas se você ficou com raiva do que eu falei, não foi meu propósito, não tinha nenhum motivo para isso. Até porque eu não falei nada para te causar raiva. Então, você não precisa me odiar. Tá bom? Já que eu fizer um podcast falando: quem ouve podcast é um filho da puta que não faz nada da vida. Aí você pode me odiar. Não é o caso. Aqui eu quero talvez passar o pouquíssimo de experiência que eu tenho. Tô com 10 anos de carreira e eu tô comemorando isso simplesmente por ego, né? Porque são 10 anos. Porque eu sei que eu sou um grande iniciante, amador e apaixonado pela comédia que vai não, tende, né? A evoluir. São 28 minutos e 53 segundos. Eu tô enrolando para dar os 30 minutos e terminar com 30 minutos cravado pra eu pagar de caralho, são 30 minutos. O programa ia se chamar 30 minutos entre paredes, sabe? Entre hotéis, mas não, são 30 minutos só. É só entre paredes. Bom, entre hotéis, caralho, tô doidão aqui, esqueci. Bom, então vou me despedir de vocês. Aguardo comentários, não ódio nem amor, não precisa disso, só comentários. O que eu posso fazer para melhorar? Se o conteúdo é esse mesmo, se vocês preferem que eu fique falando piada. Ou se vocês querem, ou estão felizes em ouvir eu relatando coisas mais profundas da vida de um comediante. Não só a parte ruim, não só a parte boa, mas sim o entorno. Então, um beijo a todos. Faltam 8 segundos a partir de agora. Eu acho que assim eu encerro o meu primeiro podcast da história. São 5h45 da manhã.